Está no ar o Jornal do Senado.
Oposição descarta aprovar CPMF e governistas priorizam aprovação de alíquota de 0,20.
Regina Souza critica a proposta de cortar recursos do Bolsa Família.
Lazer Martins classifica como vergonhoso relatório da CPI da Petrobras.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição criticou a estratégia do governo de usar governadores e prefeitos para pressionar o Congresso Nacional pela volta da CPMF.
Mas apesar da sugestão do Palácio do Planalto, governistas dizem que a prioridade é aprovar a alíquota de 0,20%. A reportagem é de Érica Christian.
Anunciada como uma das soluções para o fim da crise econômica, a proposta de emenda à Constituição que recria a CPMF está há um mês parada na Câmara dos Deputados. O projeto que destina a cobrança de 0,20% sobre as movimentações financeiras para a Previdência Social aguarda ainda a designação de um relator na Comissão de Constituição e Justiça. Na tentativa de mobilizar os deputados, a presidente Dilma Rousseff pediu a governadores e a prefeitos que defendam uma alíquota de 0,38%, com a promessa de estados e municípios receberem 0,18% da arrecadação. Somente a cobrança de 0,20% renderá R$ 32 bilhões por ano aos cofres da União. Mas ao citar que os deputados sequer começaram a debater a proposta, o líder da oposição, senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, descartou a aprovação da CPMF, seja qual for a alíquota.
Temos que rejeitar essa proposta do governo. Nós já eliminamos a CPMF por considerá-la imprópria, inadequada. É um imposto em cascata, imposto perverso, que é cobrado várias vezes do início ao fim.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, reconhece a dificuldade de caixa dos estados e municípios, mas avisou que a prioridade da base aliada será a defesa da CPMF de 0,20%, embora não descarte a cobrança maior.
Obviamente que preservando-se a parte que o governo definiu como essencial para esse ajuste das contas, o que mais vai ser feito em termos de distribuição é uma atribuição do Congresso Nacional.
Se cumpridos os prazos regimentais, a PEC da CPMF não deverá ser votada neste ano pela Câmara dos Deputados e nem pelo Senado.
As comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Relações Exteriores aprovaram hoje projeto que autoriza a dispensa de vistos a estrangeiros que venham ao Brasil durante o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.
A entrada sem os vistos será permitida até o dia 18 de setembro do ano que vem. A proposta ainda será votada em plenário. Mais detalhes com a repórter Paula Groba.
O projeto estabelece o prazo para a estada dos turistas dispensados do visto, 90 dias improrrogáveis a contar da data de entrada no país. Uma regra semelhante foi adotada durante os Jogos da Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, segundo o Ministério do Turismo, a economia brasileira teve um incremento de 60% nos gastos de turistas. A diferença é que, desta vez, a dispensa do visto não está condicionada à comprovação da aquisição dos ingressos para assistir aos Jogos. De acordo com o deputado autor do projeto, Alex Manente, do PPS de São Paulo, a expectativa é que o país receba 1 milhão de pessoas durante os Jogos Olímpicos. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, relatora do projeto na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, reforçou as regras para a concessão de vistos e lembrou os benefícios dessa concessão durante a Copa do Mundo de 2014.
O visto é concedido apenas para os nacionais de países previamente determinados pelo governo brasileiro e o benefício é concedido pelo prazo limitado pelo próprio texto legal. Acreditamos que a iniciativa trará benefícios similares àqueles observados quanto da realização da Copa do Mundo 2014, período em que a cidade do Rio de Janeiro recebeu quase 500 mil de estrangeiros.
Você pode dar sugestões e opinar sobre este e outros projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, explicou que o novo pedido de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, protocolado por partidos de oposição, tem como fundamento a edição, em 2015, de decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, em valores equivalentes a 800 milhões de reais.
Segundo ele, esse tipo de irregularidade é suficiente para materializar o crime de responsabilidade da presidente e, por isso, pode fundamentar o pedido de impeachment dela.
O senador lembrou que a edição de decretos sem autorização legislativa ocorreu também no ano passado, como constatou o Tribunal de Contas da União durante a análise das contas de 2014 do governo.
Portanto, se você tem a prova material inconteste, irrespondível, dos decretos que foram assinados sem autorização legislativa, não resta outra alternativa ao presidente da Câmara senão abrir o processo, sob pena de estarmos negando o preceito da prestação jurisdicional do Estado.
Vergonhoso. Assim, o senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, classificou o relatório final da CPI da Petrobras da Câmara dos Deputados.
Ele reclamou que o documento não cita políticos nem gestores da empresa e não reflete o maior escândalo de corrupção dos últimos anos do país.
Lazier diz que a corrupção apurada na Petrobras até abril passado chegou a 6 bilhões e 200 milhões de reais. Os prejuízos por má gestão somente em 2014 foram de 21 bilhões e 600 milhões de reais. E as perdas com a desvalorização dos ativos da empresa já passam dos 44 bilhões de reais. Só que o relatório da CPI não viu nada disso e, para piorar, afirmou, ainda desqualificou a Operação Lava Jato e o Instituto de Delação Premiada.
A colaboração premiada, assim também chamada, precisa ser louvada e fortalecida o tempo todo. Somente aqueles que são atingidos por ela e se escondem por detrás de artifícios jurídicos querem o seu fim. Sem esse instrumento, seria muito mais difícil ou até impossível desbaratar a organização criminosa que assaltou os cofres da Petrobras tão profundamente.
Ao chamar a atenção para os crescentes índices de violência no Brasil, a senadora Namélia, do PP Gaúcho, defendeu a aprovação de projeto que apresentou proibindo o contingenciamento pelo governo dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional.
Esse projeto está pronto para ir a plenário, disse a senadora, que pediu apoio ainda para um outro que visa também conter a violência. É o que reduz o privilégio do apenado quanto ao chamado saidão, que é o benefício de saída temporária concedido pelo juiz em datas comemorativas como Natal, Dia das Mães e Páscoa, por exemplo.
Pelo projeto, somente os réus primários teriam direito ao benefício, que seria reduzido a um por ano. Esse projeto já foi aprovado pelo Senado e agora está em análise na Câmara dos Deputados.
Ana Amélia lembrou que no Brasil são registrados todos os anos 59 mil mortes violentas, como homicídios, latrocínios e lesões seguidas de morte.
Nem o Iraque, que ainda vive a ressaca de um prolongado conflito armado e agora enfrenta a ameaça jihadista, nem o México, que sofre com uma guerra entre cartéis rivais do tráfico de drogas, conseguiram superar o Brasil no trágico ranking da violência. O país tem uma das maiores taxas de homicídios do mundo.
A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, criticou a proposta do relator do orçamento de cortar 10 bilhões dos 28,8 bilhões previstos para o programa Bolsa Família em 2016.
Os investimentos do governo federal no programa representam apenas 0,5% do produto interno bruto, disse ela, acrescentando que 14 milhões de famílias são beneficiadas, das quais 400 mil estão no Piauí.
Segundo a senadora, o Bolsa Família está criando em seu estado a primeira geração sem fome e que frequenta efetivamente a escola.
Ela também rebateu a crítica de que o programa estimula a preguiça, explicando que o Bolsa Família é um complemento de renda e no Piauí, 75% dos beneficiários trabalham.
Regina Souza lembrou que 525 mil dos que recebem Bolsa Família são microempreendedores individuais e quase 2 milhões dos beneficiários já fizeram cursos do Pronatec.
57% dos beneficiários que concluíram o curso do Pronatec conseguiram um emprego de carteira assinada. Os beneficiários do Bolsa Família, quando têm acesso a qualificação e renda, agarram a oportunidade de ter ou melhorar o seu próprio negócio e podem deixar o programa abrindo vaga para outros. 40 mil famílias piauienses que eram assistidas pelo programa fizeram a devolução do cartão do benefício por não precisarem mais da ajuda do governo.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.